aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde.
Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil.
Só para você ter uma ideia, olha esses dados que eu vou trazer para você aqui. Cara, você vai ficar espantado também, né? A pergunta que eu fiz foi essa também. Mas falta alimento no campo? Como assim? Em 2020, o Brasil bateu a produção agrícola no campo, do agronegócio, principalmente grãos, né? A gente produziu cerca de 470 bilhões de reais no campo. Pasmem, 30% superior a 2019. A gente vem batendo recorde safra após safra no campo. A soja foi o principal produto e a gente exportou cerca de 121 milhões de toneladas de soja em 2020. Com aumento, eu não me recordo, mas estava na casa de 19, 18% aumento no ano, de um ano para o outro. Segundo a Embrapa, o agronegócio brasileiro alimenta o mundo. Na prática, a produção brasileira é capaz de alimentar 800 milhões de pessoas. Gente, quantos milhões de habitantes tem o Brasil mesmo? Quantos milhões tem? 20, vou arredondar para 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes. E nossa produção do agronegócio alimentaria praticamente 7 Brasis. 7 vezes o Brasil no ano. Tem noção? A produção agrária de 2020 abasteceria o Brasil inteiro durante 7 anos. Produção de um ano. E aí você me pergunta, professor, mas como que o Brasil pode passar fome? Não uma grande incoerência? Não uma grande interrogação que vocês podem fazer aí? E aí, por quê? Por que será que mesmo com uma produção recorde, aí você fala, ah, mas teve a pandemia, né? A gente acabou de falar da pandemia, todo mundo perdeu o emprego. Mas, mano, a gente produziu 470 bilhões de reais em termos de produção agrária no Brasil, o ano passado. O suficiente para alimentar o agronegócio, agora geral, né? O agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? O agro produziu o suficiente para alimentar 800 milhões de pessoas. Por que que o brasileiro passa fome, então? Hã? Qual a razão do brasileiro passar fome mesmo produzindo tanto? E aí? Sabem qual é a resposta? Qual é a resposta disso? Tem tudo a ver com o negócio. Comentem aí, que ajuda bastante o professor também. Além disso, vamos lembrar, né, Morguetinho? Sempre bom. Galerinha, né, a gente tá aqui, a gente tá com a nossa aula ao vivo. Quero lembrar todos vocês que vocês chegaram depois, de repente, na nossa aula, né? Quem chegou depois aí, vale lembrar que na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós temos o desafio dos 3 dias Enem, galerinha. Esses 3 dias Enem são fundamentais para que você se prepare e consiga superar, então, a marca dos 900 pontos. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso compromisso com você. Então, não perca essas aulas. Vai acontecer aqui no YouTube, no canal da Corrige-me, a esse canal que vocês, pelo qual vocês nos assistem. E nesses 3 dias de aula, eu vou passar muita informação de qualidade para vocês, dicas, toques, alguns atalhos que com certeza vão ajudar você a melhorar e garantir aquela nota excepcional na redação do Enem. Outro ponto importante, você que não segue em nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, curtir, compartilhar o nosso conteúdo para ajudar a gente a ir cada vez mais longe e, claro, poder ajudar também mais gente, beleza? E quem não conhece ainda nossa plataforma Corrige-me, acessa www.corrige-me.com.br. Você pode se cadastrar gratuitamente na nossa plataforma de correção de redação e conhecer um pouco melhor como funciona o processo de correção. Com certeza a gente também vai ajudar bastante você a evoluir nesse critério que é tão essencial para conseguir ingressar na faculdade dos seus sonhos, beleza? Olha só o que o pessoal colocou aí, né? A má distribuição e corrupção, com certeza, Morguetinho da Viola. O povo dorgado, exportação, também, né? Tem tudo isso. Esses são dois fatores fundamentais para a gente entender. Gente, o Brasil produziu muito. mas o dólar aumentou muito também. O que aconteceu? O nosso produto ficou mais barato, tá? Na balança comercial, como o nosso produto aqui internamente é reais e lá fora é em dólar, o dólar aumentou, nosso produto é mais barato lá fora e a procura para o nosso produto aumentou muito. Então, o que, que os grandes produtores resolveram fazer? Vender massivamente os produtos para fora, exportarem. Com a exportação aumentando, o alimento aqui ficou escasso. Eu acho que você se lembra de um período, o ano passado, em que o preço do arroz aumentou exponencialmente, assim como o do feijão, mas o feijão é outro caso. Arroz aumentou exponencialmente e em alguns mercados ameaçava até faltar arroz. Por quê? Porque lá fora o nosso arroz começou a ser competitivo e ser exportado. O pessoal começou a exportar, exportar, exportar e estava faltando para o mercado interno. Olha só que interessante, então. E outra coisa, né? Quem que detém esses poderes todos? Não somos nós. É o grande proprietário, o grande produtor rural. E esse grande produtor rural, ele quer exportar para ter maior competitividade no mercado externo e não quer abastecer o mercado interno. Consequentemente, como é muito mais vantajoso exportar, muitas vezes falta alimento aqui dentro. E não é nesse momento que tem que entrar o Estado ajudando? Com certeza, é essa a função do Estado. Nesse momento, o Estado teria que intervir na balança comercial, nas transações e negociações em parcela da alimentação para poder reverter tudo isso em benefícios para a sociedade. Mas, infelizmente, esse ainda é um agravo que acaba levando a Constituição brasileira a ser muitas vezes vilipendiada, né?
Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.